Já passou a ver, qual a avaliação se dá desse pleito eleitoral 2014 para alunos?
Mas você fala nível de quê? De Bahia?
Bahia, Brasil, os eleitos de conquista.
É, os eleitos de conquista todo mundo já sabia que eram esses, né? Eu já tinha até lhe falado numa entrevista anterior. Eu não tinha incluído o candidato Coriolano Moraes porque achei que a campanha dele foi mal conduzida. E não tinha. Ele até tinha um potencial de chegar a uns 25 mil votos, desde que a campanha tivesse um tipo de uma organização melhor, que não houve. Agora, Fabrício, a gente já esperava a eleição dele e esperava, inclusive, com o percentual que ele teve em Vitória da Conquista, pequeno, porque ele me comunicou que tinha uma pesquisa que ele estava na frente do Zé Raimundo. E nunca foi, não pode ter existido uma pesquisa dessa. Se Fabrício esteve na frente do Zé Raimundo, foi pesquisa do Ibope que fez a de Salvador lá, que dá os caras trocados. Né? Não havia condição de Fabrício ter mais voto que Valdenor. Né? Tínhamos feito, inclusive, dito a você que o Erzen seria o mais votado. E naquela época eu não disse que ele não seria, que ele estaria cassado. Eu disse depois que o tribunal publicou que ele não poderia e que os votos dele não contaria, como de fato não contou. Ele preferiu dizer que eu estava mentindo, que o tribunal estava de brincadeira com ele e tal, e deu no que deu e ele está fora do processo. Agora, a nível de Bahia, já se esperava que Rui Costa vencesse. Como a gente só tinha informação do Babesp e do Ibope, eu cheguei a imaginar que teria o segundo turno. Mas sempre com Rui na frente. Disse a alguns amigos, inclusive, que Paulo Souto não tinha mais do que 39%, que não tinha justificativa para Paulo Souto ter 46%, estar na frente. Não tem como. Se ele saiu de um governo arrasado, perdeu uma vez, perdeu a segunda, como na terceira ele seria o salvador da pátria, já que Jacques Wagner fez o melhor governo que a Bahia teve até hoje? O melhor governador da Bahia até hoje foi Jacques Wagner. Simples, tranquilo, sem agredir ninguém, sem chicote, sem esquerda exagerada. E ele fez um governo excelente, Jacques Wagner, dentro do dinheiro que ele tinha para trabalhar. Então não tinha como Rui perder essa eleição. Não tinha como. A gente chegou a imaginar que poderia ter um segundo turno, mas não com Paulo Souto à frente, como o Ibope colocou. E só resolveu dizer que estava empatado e mesmo assim errou, porque errou por 10 pontos. Não se admite isso. Eu estava lhe dizendo há pouco que eu fiz uma pesquisa em Livramento do Brumado, exclusiva para Livramento. E os senhores vão ter amanhã no blog, a pesquisa está registrada, não foi divulgada porque só interessava Livramento. Mas lá em Livramento ela foi divulgada e deu exatamente o que a gente colocou. O candidato Gerardo Júnior na frente, um percentual. Depois Nelson Leal, que já era deputado, ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, Ivana Bastos, dentro do percentual que nós colocamos. Então, não é possível alguém admitir que pesquisa sai errada. Pesquisa não tem negócio de erro em pesquisa. Pesquisa bem feita não tem erro. Agora, se você não estratifica direito, você pode errar. Tanto se é verdade, Anderson, que você sabe disso. Do tempo que a gente faz pesquisa em Vitória da Conquista, não erramos uma. Então, não tem lógica alguém dizer que Rui estava lá com 8, com não sei o quê, com não sei o quê. Quando chega no dia da eleição, diz que está empate 46 a 46, o cara bota 10 pontos de frente. Então, alguma coisa precisa ser reformulada nisso. Então, eu acho que a Bahia está aí, dessa vez, definitivamente, com o carlismo enterrado. E a gente até espera que ele não consiga sair da sepultura de novo, como ensaiou. Né? A nível de Brasil, Dilma vence as eleições. E para a Vitória da Conquista e para a Bahia é melhor que Dilma vença, porque nós estamos aí com a necessidade de ter as 10 universidades federais e só será possível isso acontecer se Dilma ganhar a eleição, porque a Aécio é um cara espetacular. Minas Gerais tem 17 universidades federais, 17. A Bahia tinha uma, agora passou para 6. A Aécio, sendo presidente da República, ele vai estender. Vai botar mais 5 em Minas Gerais, vai para 22 e a Bahia vai ficar com 6. Então, eu acredito que quem ganha a eleição é Dilma, porque a Bahia, por exemplo, não tem condição de Aécio fazer um comício em Conquista. Ele nem veio aqui. Então, ele não tem condição de fazer um comício em Conquista, porque a Bahia toda vai votar com Dilma. Então, a ideia que eu tenho da eleição é isso.
E quem sai fortalecido dessa eleição aí?
De onde? Que lugar?
De Conquista, Vitória da Conquista.
Não, de Vitória da Conquista você viu que brotou uma liderança, que a gente já sabia que tinha uma família grande, que foi Marcelo Melo. Marcelo Melo hoje deve representar a oposição de Conquista. Primeiro por quê? Foi a primeira candidatura, obteve 17 mil votos em Vitória da Conquista, sem tradição de estar aí correndo atrás de política. Ele só tem o pai dele que foi vereador aqui, Valmir Santos Silva, mas a família é muito grande, mas a sociedade abraçou a campanha dele. Aí você vê Nadjara Regis, que fez uma campanha de 2 meses, né? Sendo mulher, que já é discriminada pelo eleitor, obteve 4 mil votos em Conquista. Você imagine se essa candidatura tivesse sido trabalhada 1 ano. Ela sairia daqui com mais de 20 mil votos e talvez conseguisse se eleger, dependendo da situação do partido que ela estava. Esses dois nomes saem fortalecidos para a campanha de 2016. O PT tem um nome importante, que é do professor Valdenor Pereira. Eu não ia gravar e você insistiu e tal. Por quê? Porque Zé Raimundo foi prefeito de Conquista 2 vezes, Guilherme 4. O PT dificilmente perde a eleição em Conquista em função da administração de Guilherme Menezes. Espetacular. Guilherme Menezes deve entregar 2016 com a Avenida Perimetral pronta, com o aeroporto pronto, com Minha Casa Minha Vida concluído para todo mundo, com os bairros periféricos totalmente pavimentados. Isso no aspecto das obras físicas. As obras sociais são inúmeras, então não há como, não há clima em Vitória da Conquista para que o PT perca as eleições, só se quiser perder. Eu entendo que o nome do professor Valdenor é o nome mais forte do PT para ganhar a eleição no primeiro turno. Ganhar a eleição no primeiro turno, porque a oposição sai esfacelada, porque Cláudio Honor não cresceu, teve 3 mil votos, tem só Marcelo Melo. Mas eu duvido muito que a oposição de Conquista se una em torno de Marcelo Melo, porque eles são preconceituosos, eles são vaidosos e acham que são bons demais. A oposição de Conquista patina por isso. Há muito tempo a oposição de Conquista não faz um deputado, quebrando a tradição, porque sempre teve. Teve Leônidas, teve Margarida, teve Irã Gusmão, entendeu? Teve Juarez Ortélio. Então, sempre a oposição de Conquista teve um deputado, né? Hoje, não tem condições de ter um deputado. O que poderia ser eleito, né, seria o candidato Ezen Guzmão, mas todo mundo sabe que está cassado por 8 anos. Né, e disputou a eleição, foi bem votado, como eu lhe disse que seria. Não teria 45 mil votos, é mentira. Não há. Só existe um homem em Conquista capaz de ter 45 mil votos, candidato a deputado estadual, Guilherme Menezes. O resto é em torno de 30, 32, 35. Talvez o Ezen tenha perdido aí 2 mil votos. Porque as pessoas que votaram em Ezen acreditaram naquele panfleto que foi distribuído, inclusive pelo vereador, ex-vereador Mesquita, com aquela camuflagem em cima do nome indeferido, enganando o povo de Vitória da Conquista para dizer que estava deferido, que estava tudo bem, e não estava. Está provado que você procurou o voto de Ezen na urna, viu lá o voto? Não apareceu. A gente tem que parar com essa brincadeira de dizer que a justiça está brincando. A justiça age de forma séria. E dizer que fulano está perseguindo ou Beltrano está perseguindo. Os homens de bem, eles travam as batalhas na justiça. E a justiça é isenta para poder decidir. Foi o que deu a Vitória da Conquista. Então, vejo Ezen fora do páreo por 8 anos... É uma liderança, a maior liderança da oposição de Conquista, indubitavelmente. Agora, não tem condições de disputar por impedimento legal. Agora, se ele tiver a benevolência de emprestar o seu prestígio a Marcelo Melo, é possível que se tenha uma eleição mais equilibrada. Mas dificilmente o PT de Vitória da Conquista será batido. Primeiro porque lança-se a candidatura de Fabrício enfraquecida pela baixa quantidade de votos que ele conseguiu. Aí o PSB deve lançar e tem que lançar. Primeiro turno você tem que lançar a candidatura para depois ver. Mas numa possibilidade de segundo turno, é muito natural que PSB e PT marchem juntos. E marchando juntos ficarão imbatíveis em Conquista, mesmo que Fabrício cometa essa intenção anacrônica que ele tem de fazer uma aliança com Ezen Guzmão. Eu não acho uma ideia boa para ele porque vejo a derrota dos dois na eleição de 2016.
Como você avalia o Jacama Municipal de Conquista aí? Tá fazendo muito trabalho, projetos, moção de aplausos, moção de pesares, não é isso?
Obrigado, meu amor. Olha, a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, você sabe, tem muito tempo que eu não apareço na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Agora, essa questão de que você levanta do excesso das moções, tem hora que o cidadão pensa que não é nem moção, que é moção, porque realmente é um exagero você ficar dando placas e mais placas e homenagens e mais homenagens às pessoas que às vezes nem as merecem. Agora, é um papel da Câmara proceder dessa forma. Mas eu achava mais importante que a Câmara de Vereadores resolvesse nomear as ruas de Vitória da Conquista, respeitando a história, não ficar trocando nome de rua. Bobagem, os vereadores abobalhados que têm essa ideia, para poder desempenhar o seu papel. Só que, na verdade, o papel do vereador é de fiscalizar o executivo. Fazendo isso, já está bom. E se diminuísse essa quantidade de placas, seria bom, porque às vezes é uma confusão grande. O cidadão pensa que vai emplacar o carro no Detran e alguém fala, não, passa na Câmara que você já sai com a placa. Então isso está ficando feio para a Vitória da Conquista. Eu ouvi dizer que foram 1.600 placas. Daqui a pouco vão dar uma placa para você, André, e outra para mim. E eu me lembro aqui que você levantou essa questão comigo sobre Carcará, que é mais importante do que 95% do que as pessoas que receberam aquelas placas. Há uma tendência natural daquelas pessoas mais populares serem queridas pela cidade. E Carcará é um cidadão querido. Não há quem não lembre do tempo que eu nasci de Carcará e Vitória da Conquista. Eu soube que você tentou e negaram a placa a Carcará. Mas deram placa aí, deram título de cidadão ao cidadão procurado pela Polícia Federal. Rapaz, é uma coisa que a Câmara precisa ter cuidado de fazer. Eu acho que tem coisa mais importante para discutir, por exemplo, como a questão dos restaurantes que não têm segurança, dos bares que não têm segurança, porque houve na Câmara de Vereadores uma reunião importante, depois daquele desastre lá, aquele acidente na boate do Rio Grande do Sul, e depois não se falou mais nada. Aí se reúne com o comandante de polícia, com não sei o quê, faz aquela mesa bonita para não resolver nada. Que dia, qual foi o progresso que teve? O prefeito municipal mandou um projeto para 12 horas, nenhum bar ficar funcionando. O ICIF funcionar com sua própria segurança. O que é que evoluiu disso? Nada. Então, existe algum projeto, por exemplo, que a Câmara poderia trabalhar para que as calçadas de Vitória da Conquista tivessem algum tipo de tratamento? Ao contrário, a Câmara de Vereadores usa o espaço público para botar carro de vereador com cavalete. Então, é uma incoerência do cidadão que é eleito para trabalhar pelo povo e trabalhar para si. Essa crítica eu faço à Câmara de Vereadores. Outro ponto, cada vereador de Conquista escolher um candidato de fora de Conquista para poder votar. Então não tem compromisso com a cidade. E aí quer me dizer, por exemplo, que escolheu porque achou o cara com um projeto bonito? Não. Eu sinto muito, mas escolheram apoiar candidatos extra-Vitória da Conquista por algum motivo que eu tenho certeza que não foi um motivo nobre. Então eu acho que o vereador e o povo deve sempre estar prestando atenção em expurgar da Câmara de Vereadores aqueles vereadores que não têm compromisso com a cidade, compromisso com o povo da cidade. Porque a partir do momento que você deixa de apoiar um candidato da sua cidade, que você conhece, para trazer um desconhecido para cá, você está mostrando ao povo que o elegeu que você não merece o voto. Essa é a minha opinião e eu vou sempre dar a opinião. Se você não perguntar, eu não falo, mas perguntando, está falado.
Só para terminar aqui agora, da atual como vereador de 2016, acho que quando serão reeleitos aí? Dá para imaginar esse momento assim?
Não, não pelo seguinte, como eu trabalho com estatística, eu teria que fazer pesquisa. Porque às vezes o papel do vereador em relação à eleição não quer dizer o trabalho que ele executa, mas sim a amizade. Se você observar, por exemplo, meu querido amigo Nelson de Vivi, ele não tinha um trabalho político pronto, mas ele herdou os votos do pai. Aí tem o Alvo Piton, que tem muito voto, aí bota Paulo Piton, o povo vota. Se eu pudesse analisar pelo trabalho do vereador, eu lhe diria que eu tinha que escolher os vereadores que mais trabalharam. Só que, quando joga isso para o povo não reconhece a Câmara de Vereadores. Para você ter uma ideia, 50% da população de Conquista dá nota menos de 5 aos vereadores. Ele não conhece o trabalho do vereador. Não obstante a Câmara de Vereadores ter sessão transmitida por rádio e tal, mas o povo não conhece. Então, vota-se em Vitória da Conquista por N motivos, menos pelo motivo político. Então, não dá para fazer.